em que a profunda desigualdade salarial ajustada chega a cifras terríveis. Dos 14% geralmente focados, a cifra pode chegar aos 22%. E também assegurar que em todos os outros setores para além do cuidado, que com o digital e o verde podem contribuir para uma sociedade sustentável, que as mulheres estão efetivamente a participar neles, na sua construção, enquanto trabalhadoras e enquanto beneficiárias dos mesmos. Por tudo isto, o Plano de Recuperação e Preparação pelo Estado português e cuja versão preliminar foi entregue à Comissão Europeia a 15 de outubro, na nossa perspectiva, oferece muitas oportunidades para investir num Pacto do Cuidado. Como já foi referido, os investimentos não são neutros em termos de género. E não considerar o impacto que as políticas e investimentos públicos terão nas mulheres e nos homens pode ter como consequência não intencional o agravamento das desigualdades entre elas e eles. Como demonstrou esta pandemia, o cuidado é a espinha dorsal da sociedade. É o que faz a sociedade funcionar quando tudo o resto tem que parar. Tem sido a verdadeira mão invisível que mantém a economia a funcionar. Invisível, desvalorizada, não contabilizada ou precariamente paga. E está na altura de alterar este paradigma. Está na altura de cuidar o futuro. Como dizia Maria de Lourdes Pintassilgo, num relatório visionário de 1998, na Comissão Independente População e Qualidade de Vida das Nações Unidas. Está na altura de reconstruir melhor, como diz o secretário-geral das Nações Unidas, não deixando ninguém para trás. Está na altura de valorizar o trabalho do cuidado como motor das sociedades, porque afinal sabemos que cuidar e ser cuidada ou ser cuidado é uma das experiências centrais da nossa natureza humana. Muito obrigada.
Muito obrigada, Ana Sofia Fernandes, pela análise que faz e pela identificação de um conjunto de problemas, mas sobretudo pela propositura que aqui deixa. Aliás, foi um dos desafios que lancei a todas as nossas oradoras, que este debate pudesse ter uma abordagem de facto muito diversificada, mas pudesse ser estratégico e de propositura. Ele deixa-nos aqui um conjunto de propostas e recomendações muito importantes para todos os grupos parlamentares e para aquilo que queremos, que é robustecer a democracia, e nós sabemos que sem igualdade a democracia será sempre uma sombra de si própria, não será plena, e penso que isso transbordou de forma muito clara e cristalina da sua intervenção. Cuidar o futuro e um pacto do cuidado é fundamental. É, aliás, um imperativo ético, um imperativo político e um imperativo constitucional indeclinável. Muito obrigada pelas palavras que nos deixou e, sobretudo, pela análise lúcida que partilhou aqui connosco. Dou de volta a palavra à doutora Carla Tavares, Presidente da Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego, ex-deputada da Assembleia da República. A doutora Carla Tavares esteve connosco há pouco tempo na Subcomissão de Igualdade, também para falar da atividade da CID, e é, como sempre, da parte da CID, uma presença constante nos trabalhos da nossa Subcomissão de Igualdade, que eu saúdo em particular. Cara doutora Carla Tavares, existe uma cultura da desigualdade incorporada, estrutural, que temos que continuar a combater. A CID tem sido a estrutura e o organismo ao longo dos anos que é o rosto desse combate e tem feito um esforço que tem sido espelhado em campanhas para promover a igualdade, alargando a consciência da discriminação e dos direitos, reforçando mecanismos de proteção na CID, que tem hoje também poderes reforçados. E esse é um trabalho importante e as questões que lhe colocava desde logo em tempos de Covid-19, quais são as principais preocupações da CID, quais são os principais desafios e também qual a importância de instrumentos legais produzidos também aqui na Assembleia da República e que podem ajudar a este caminho de promoção da igualdade no trabalho e no emprego. Falo da lei de promoção da igualdade salarial, falo da lei da representação equilibrada no que diz respeito às empresas, bem como às empresas cotadas em bolsa, no programa Três em Linha e a necessidade da concertação social, de que aqui a Presidente Lina Lopes também falou na sua abertura, bem como o aprofundamento da lógica de partilha das licenças de parentalidade, que são muito importantes para a conciliação. Aliás, o relatório discutido há bem pouco tempo na Assembleia da República sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho identificou ainda muitas situações e déficits que temos que combater, mas identificou algo positivo que teve a ver com a questão da licença parental partilhada, que aumentou de 9% para quase 40% em termos de adesão. E esse é um caminho e é um sinal de que estamos a progredir no bom sentido, embora haja muito ainda para fazer para tornarmos este caminho da igualdade um caminho mais completo. A palavra agora é sua e iremos ouvir com toda a atenção. Muito obrigada.
Olá, muito boa tarde a todas e a todos. É sempre um prazer regressar à Assembleia da República, ainda que seja apenas em formato virtual. Eu quero começar desde logo por cumprimentar a senhora deputada Susana Amador, a quem destaca vir e caberá a continuidade e a nobre tarefa de moderar também este debate. E cumprimentar também a senhora deputada Lina Lopes, digníssima presidente da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, bem como o senhor presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o senhor deputado Marques Guedes, a quem agradeço o convite para estar presente e também felicito pela iniciativa tão oportuna e tão útil nestes dias que agora correm. Obviamente, um cumprimento especial também às demais oradoras convidadas e colegas de painel. Apenas com uma nota, e olhando para este painel, receio que não estejamos a cumprir as necessárias cotas de género, o que também nos faz refletir sobre a importância que é também trazer mais homens para a discussão sobre estas temáticas, sobre todas as questões e todos os problemas que envolvem a desigualdade, a igualdade de género, a igualdade entre homens e mulheres. É muito importante que se possam no futuro continuar a trazer mais homens para esta discussão. E saúdo também todos e todas e todos aqueles que nos acompanham através da ARTV. Como sabem, a CIT é um mecanismo nacional que persegue a igualdade e a não discriminação entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, bem como prosseguir a proteção da parentalidade e a promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Ora, estes tempos difíceis e que infelizmente temos vivido desde há quase um ano para cá, têm obrigado a que milhões de portuguesas e portugueses permaneçam nas suas casas em confinamento. E este tem sido, sem dúvida, um dos maiores desafios com que a nossa sociedade se deparou nos últimos anos. No atual quadro da pandemia, causada pela doença Covid-19, as entidades empregadoras, quer do setor público, quer do setor privado, tiveram que adaptar as suas formas e métodos de trabalho às orientações da muita legislação que, entretanto, tem vindo a ser produzida, passando, desde logo, o teletrabalho a ser uma regra e não a exceção. Não deixa, aliás, de ser curioso que, há muito pouco tempo antes da Organização Mundial de Saúde ter decretado que estávamos perante uma pandemia, já se vinha acentuando as discussões e, bem como já era defendido em muitos dos fóruns, uma maior e mais flexível utilização do teletrabalho. Na verdade, a possibilidade das trabalhadoras e os trabalhadores poderem aceder ao trabalho em regime de teletrabalho de forma mais abrangente, mais flexível e com menos requisitos do que aqueles que atualmente constam do Código de Trabalho, vinha sendo defendida como um importante instrumento de conciliação entre o trabalho, a família e a vida pessoal. No entanto, hoje sabemos melhor e mais do que sabíamos alguns meses atrás, o quanto esta nova realidade tem tido impactos significativos, muitas vezes terríveis, nas diversas esferas da vida das pessoas, mas com especial impacto na vida das mulheres. Aliás, este foi também um mote para um webinar que a CIT organizou em abril de 2020, precisamente para debater o impacto e as dificuldades com que as pessoas estavam a deparar para conciliar as suas vidas profissionais e a sua vida pessoal em tempos de pandemia. Na verdade, o exercício das atividades laborais em teletrabalho em simultâneo com as tarefas domésticas, e que aqui já foi tão falado, pesa e continua a pesar essencialmente sobre as mulheres. Cuidar dos filhos e simultaneamente acompanhar e apoiar os trabalhos em casa e simultaneamente também o horário de trabalho que tem que ser cumprido e tudo isto no mesmo espaço tem sido um dos maiores desafios ao longo destes últimos meses. Os horários de trabalho desregulados, o trabalho fora de horas, a falta de descanso, muitas vezes, e nós temos sabido e temos tido muitos relatos nesse sentido, as mulheres acabam por ficar a trabalhar noite dentro, porque durante o dia, e vendo-se divididas com os cuidados da casa, com os cuidados e acompanhamento dos filhos, acabam por muitas vezes não ter tempo, nem conseguem ter a devida concentração para levar a cabo os seus trabalhos e acabam por ficar a trabalhar noite dentro, o que vem implicar um enorme desgaste e vem-se evidenciando também uma grande falta de descanso, mais uma vez com um forte impacto nas mulheres. Ora, a sobrecarga das mulheres e conjunção de todas estas tarefas que acumulam tarefas domésticas e tarefas decorrentes da parentalidade com o seu trabalho normal tem tido um impacto terrível na vida das mulheres no mundo inteiro, não é só em Portugal. Todos os organismos e organizações nacionais e internacionais têm sido unânimes em reconhecer que os efeitos da Covid-19 não têm, de facto, um impacto neutro do ponto de vista do género. Até porque são, e como também já aqui foi muito bem dito, são também as mulheres que estão mais presentes na linha da frente e também são elas que estão mais expostas às profissões e a todas as atividades que acabaram por ser mais afetadas pela Covid. Esta, aliás, tem sido uma preocupação do governo português. Ainda esta semana soubemos e foi tornado público que Portugal solicitou ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género fosse elaborada uma nota de pesquisa sobre o impacto da pandemia da igualdade de género, precisamente para que possam ser identificadas as medidas corretas para que no futuro possam ser mitigados estes efeitos da pandemia. Medidas estas que irão somar a todas as outras medidas que já estão em vigor e que foram levadas a cabo e implementadas ao longo dos últimos 5 anos, inseridas na Estratégia Nacional para a Igualdade de Género, e que são, por exemplo, aqui como já foi referido, a Lei da Igualdade Salarial, o Programa 3 em Linha, o reforço dos incentivos à partilha entre mães e pais na licença parental. Aliás, em outubro último, o FMI alertou para que esta realidade, no relatório World Economic Outlook, alertando para o facto que a análise dos indicadores de mobilidade em alguns países europeus mostra que o confinamento tendia a ter um efeito maior na mobilidade das mulheres que na dos homens. Ou seja, foram essencialmente as mulheres que ficaram em casa, sobretudo durante o tempo em que as escolas se mantiveram encerradas, o que sugere que as mulheres carregam de forma desproporcionada o fardo do cuidado das crianças, o que pode colocar e coloca efetivamente em risco as suas oportunidades de emprego. Também a ONU e a OIT alertaram para esta realidade e apontaram caminhos para mitigar os efeitos deste agravamento das desigualdades de género provocado pela pandemia. Num encontro organizado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU Women, com o objetivo de debater o impacto da pandemia de Covid-19 nas mulheres e o papel que elas devem ter no esforço de recuperação, os especialistas também destacaram o impacto da quarentena e do fecho das escolas em todo o mundo, no trabalho e nas mulheres trabalhadoras. Referir ainda que no relatório Portugal, uma análise rápida do impacto da Covid-19 na economia e no mercado de trabalho, refere-se à existência de um claro enviesamento de género no risco de exposição dos trabalhadores à Covid-19. As mulheres estão sobre-representadas nas atividades de cuidados que envolvem necessariamente maior proximidade física. E além dos riscos para a saúde relacionados com os vírus, as mulheres também estão geralmente sujeitas a uma descarga muito desproporcional com o trabalho não remunerado de cuidados, tanto dirigido aos membros mais velhos da família como às crianças no apoio ao ensino à distância. Um inquérito recente mostra ainda que os alunos com menos de 16 anos recebem mais apoio das mães do que os pais. 77,5% dos entrevistados referem que recebem apoio das mães para os trabalhos de casa, em comparação com apenas 41,3% que referem que o apoio dos pais, referem, aliás, o apoio dos pais nestas tarefas. Além disso, importa também salientar algo que já aqui foi logo referido no início, que as mulheres representaram mais de 80% do total dos beneficiários do apoio excepcional às famílias dirigido a pais que precisaram de ficar em casa para cuidar das crianças menores de 12 anos em virtude do encerramento das escolas. No entanto, a pandemia veio também trazer um outro problema, na medida em que nos têm surgido sinais preocupantes do não cumprimento da legislação laboral. Situação esta que tem sido reportada pelos sindicatos, designadamente à CIT, mas do qual também nos temos vindo a perceber pelos pedidos de informação e queixas que nos fazem chegar. Tem-se verificado o não cumprimento, e muitas vezes intencional e até ostensivo, por parte de várias empresas e organizações relativamente à legislação laboral, bem como outros comportamentos que também consideramos abusivos, como são a exigência aos trabalhadores para que tirem férias, ou o despedimento de trabalhadores e trabalhadoras com contratos a termo e durante o período experimental. Na CIT temos recebido várias denúncias de recusa na concessão de direitos de parentalidade relacionadas com horários flexíveis e a tempo parcial para profissionais de saúde ou então com a retirada unilateral desses direitos sem qualquer previsão legal. Bem como temos assistido a um crescente incumprimento das obrigações de pedido de parecer prévio, no caso dos horários flexíveis e parciais,